Olha a Jamanta! Olha a Jamanta! Na linha de 5 jardas!
Como é que é? Vamos lá! Vamos lá!
Olha, esse vídeo está começando mais um Fambonanet. Eu sou o Kodoji e estamos aqui para mais um Famblinho em mais uma semana de muita NFL, meus queridos. Estou aqui hoje somente com o meu parceiro Pedro Betânia.
Salve, salve, Kodojo. Só nós dois, mano. Mas sabe qual que é a vantagem de ser só nós dois? Tem mais espaço.
Tem mais espaço.
Dá pra acomodar as gordurinhas mais pra lá, mais pra cá. Porque o Dandan, ele traiu o movimento, você sabe, né? O Dandan virou um cara fit. Pra cara, mora em cidade praiana. Não vou falar nada pra você, hein, Kodojo. Mas tá lá, pá, traiu o movimento. Agora ele é um ex-gordinho, quase gordinho.
Olha só, cara. É, eu deveria seguir essa onda aí também, mas a preguiça fala muito mais alto nesse caso. Primeiro nós vamos para os nossos recadinhos semanais e a gente já começa esse Famblin 307. Bem, amigo ouvinte, o Fambonanet não é só este podcast que você está ouvindo nesse exato momento, meu cara. O Fambonanet é um site, é um portal cheio de gente bacana, cheio de gente batuta, produzindo muito conteúdo em vários esportes americanos. Temos o próprio Fambonanet, esse podcast que você escuta semanalmente. Tem o Esportismo, tem o Contando Jardas, que é o podcast sobre fantasy. Tem o Noar, o podcast, que é comentando sobre a NBA. O Rebatida Podcast, comentando sobre a MLB. O Icecast, sobre a NHL. Então tem muito assunto mais abrangente dessas ligas aí em vários podcasts dentro do site fambonanet.com.br, além de vários outros podcasts contando aí história dos times, contando aí sobre o que tem acontecido com os times durante a temporada, na off-season, para você poder acompanhar. São 48 podcasts, sendo 25 deles falando sobre NFL aqui dentro do Famblinho, aqui dentro do site Fambonanet. Além de texto também, toda semana, praticamente todo dia tem texto, então não falta conteúdo para você acompanhar qualquer que seja o esporte americano que você goste. Das majors, tá, pessoal? É, MLS não entra, tá?
Mas, um dia a gente chega lá.
Então é isso. Talvez um dia a gente chegue lá. Mas enfim, sigam-nos nas nossas redes sociais. Se você ouve a gente pelo iTunes, sempre avalie a gente, que é sempre bacana, sempre interessante e nos ajuda a crescer bastante. Então é isso, os recadinhos dessa semana são só esses. Simbora para esse Famblinho 307. Betânia, meu querido, a gente teve essa semana uma rodada assaz interessante, uma semana assaz curiosa.
Certo.
Pois nós tivemos aí vários jogadores ofensivos, principalmente, jogando muito bem e botando números nas suas estatísticas aí.
Virou Madden,
a gente conseguiu ter aí alguns jogadores jogando muito bem. E a gente tem os nossos destaquezinhos aqui da nossa semana. Vamos trazer aqui só dois, né? Qual que é o teu destaque, meu querido? Eu sei que você tá com esse aí entalado na garganta já tem uns 2 anos, pelo menos.
Não, não, é que assim, cara, Dropant Adams ataca novamente, né? Depois de um jogo péssimo contra o Tampa Bay Buccaneers, onde ele dropou uma bola que gerou uma interceptação ali, que pra mim foi o turning point daquela partida, ele vem numa sintonia com o Rodgers, assim, simplesmente absurda, pra 13 recepções em 16 alvos, então, aí, sei lá quantos por cento de recepção, mas é muito, mais de 90, e sim, eu acredito. Matemáticos de plantão, por favor, aí mandem a porcentagem correta. 196 jardas, 2 touchdowns e uma exibição de gala, mais uma aí do Devante Adams, realmente fez um jogão. Essa conexão dele com o Rodgers é realmente cruel para os adversários.
Bom, o meu destaque vai para um rapaz que tem jogado muito mal essa temporada, né? Ele tem, apesar do time estar com uma campanha muito positiva, ele era visto como o elo mais fraco do ataque, que é o nosso garoto Baker Mayfield, que depois de ter aí vários problemas no começo dessa partida, teve um jogo praticamente perfeito. Ele praticamente não teve passes errados depois do começo, desse princípio de jogo, onde ele mandou uma interceptação, e depois foram 5 touchdowns para trazer essa vitória aí pro Cleveland Browns, jogo que a gente vai comentar já já, e o menino Baker Mayfield conseguiu fazer o famoso lavar égua, né? Conseguiu tirar aquele poste de dentro do rabo, como diz a minha mãe, né? Conseguiu tirar essa culpa, conseguiu ter um alívio e ter um jogo praticamente perfeito aí, onde ele lançou 22 passes de 28 tentados, apenas 297 jardas, mas esses 5 touchdowns aí foram essenciais para que o Cleveland Browns pudesse tirar essa vitória de dentro do chapéu, meu querido. E já que a gente tem algumas notícias, já que a gente tem que falar sobre mediocridade, ruindade, coisas do gênero, né? A gente tem aqui que o Stephen Jones, o vice-presidente executivo do Dallas Cowboys, disse que o time está na direção certa com Mike McCarthy, Beth.
Cara, por conhecimento de causa, o que eu posso dizer é, eu até tava comentando isso com alguns amigos essa semana, eu acho que sim, cara, a direção certa está em Mike McCarthy, mas Mike McCarthy precisa acordar pra vida e escolher bons coordenadores, né? A gente viu isso quando ele tava no Packers, quando ele tinha bons coordenadores, ele exercia um bom trabalho. E quando ele não tinha, ele não exercia um bom trabalho. Que as coisas estão ruins, a gente sabe. E aí, assim, ele tem culpa, saca? Uhum. Tipo, ele, como head coach, ele até que faz umas coisas acertadas, saca? Mas na hora de montar essa equipe dele, ele tá deixando muito a desejar. Porque ele poderia facilmente contratar caras mais experientes, ou ele poderia contratar outras pessoas, né? Que fizessem esse trabalho aí ser um pouco mais, sabe? Sei lá, decente. Porque ele pegou uma defesa que tava encaixadinha e estragou, né?
Sim.
Então, você já começa a levantar algumas dúvidas. E um ataque que, assim, não era brilhante, apesar de todas as peças que tem, continua não sendo brilhante. É efetivo, porém não é brilhante. Mas aí você vê jogos como dessa semana, você começa a ficar preocupado, né? O time inteiro jogando extremamente mal e você começa a se questionar, né? Se realmente a escolha do Mike McCarthy, e ainda mais depois de todas as polêmicas que rolaram em relação ao staff do Cowboys como um todo, né? Jogadores aí falando que os técnicos não são bem preparados, que eles não agregam em nada. Então fica aquele climão, né? E aí...
Quando é que rolou essa história mesmo?
Foi, acho que na semana passada.
Nossa, não lembro.
Foi na semana passada isso daí. Rolou esse burburinho aí. Aí chega nesse jogo, nessa semana, né? O time vai lá e toma um sonoro 25-3 do Washington.
É,
meio complicado, né, velho?
O time nem nome tem. Eu vou fazer essa piada até o fim da temporada, enquanto qualquer time da NFC East jogar do jeito que joga. Porque, velho, não é como se o Washington tivesse também muito bem na fita, não, né, velho? E assim, querendo ou não, era obrigação de ter levado esse jogo, né, cara? Mas a gente tem visto aí como estão os jogos da NFC Leste e não tá legal não, velho. E o Cowboys é mais um desses times, né, cara? E assim, apesar de tudo, né, é aquela velha máxima do acidente de avião, né? O avião não cai só por falta de combustível, não cai só por uma coisa, né? São uma sequência de fatores que fazem um desastre como um avião desses, como um avião cair. E no Dallas Cowboys também, né? O Beth bem apontou aí os coordenadores, o Mike McCarthy talvez ainda precise de um tempinho para poder engatilhar, para poder dar o famoso clique que o pessoal fala, né? Mas, verdade seja dita também, ele perdeu o quarterback dele, que era o Dak Prescott, né? Teve que jogar com o Andy Dalton, que o Andy Dalton não é um cara, tá longe de ser horrível, mas nos dois jogos e meio que ele jogou, ele foi horrível, né? Ele não jogou bem. E só nesse ponto já é algo que pega bastante, né? Porque apesar de tudo, mesmo com as derrotas e tudo mais, o Dak Prescott estava jogando muito bem, estava tendo uma campanha maravilhosa, uma campanha individual, né? Uma campanha que um quarterback deveria ter, vamos dizer assim. E com essa chegada do Andy Dalton aí, por conta da lesão, da lesão horrorosa que o Dak acabou sofrendo, não tinha, você até podia torcer para que desse algo melhor, mas não vai sair nada tão bom assim dali não, cara. Então tá um redemoinho de merda, ó, que não tem como sair dessa, velho. Tá tão redemoinho de merda que nessa segunda-feira, mano, o coordenador defensivo tava numa entrevista, né, naquela press conference. O cara tinha comido antes dessa entrevista coletiva, foi coçar o olho e teve que interromper porque ele esqueceu que tinha pimenta no dedo dele, cara. Quando a fase é ruim, ela é ruim, mas com força, bicho. Porque isso aqui parece, sei lá, que é roteiro de quadro de comédia, tá ligado?
É. Disso pra pior, né, velho? Disso pra pior. Quando você vê a situação do time no campo, fica muito claro que talvez ele não esteja jogando só pimenta nos olhos dele, né?
É, tá complicada a situação. E pra gente sair dessa notícia cômica, uma notícia muito feliz, né? Que o head coach do Washington Football Team, Ron Rivera, ele finalmente se curou do câncer, né? Ele que descobriu um câncer aí pouco antes da temporada começar, e agora descobrimos, né, que ele já conseguiu passar por toda a fase. E o perfil do Twitter de Washington, né, postou um vídeo muito bonito, né, do hospital onde ele se tratou, que é bem de praxe, né, esses hospitais fazerem uma espécie de caminhada da vitória, né, quando as pessoas se recuperam de uma doença como um câncer, por exemplo, né, é de a pessoa ir andando pelo corredor até chegar num sino onde a pessoa bate esse sino, né, o sino da vitória, né, a pessoa conseguiu vencer essa batalha, conseguiu derrotar essa doença tão escrota como o câncer. E o Ron Rivera, que é mais um head coach, na verdade, que passa por isso, né, eu ia falar o Chris Ballard, mas não é o Chris Ballard, era o outro cara lá do Colts, que foi o head coach do Colts. O
Tony Dungy.
Não foi o Tony Dungy, foi depois do Tony Dungy. O Chuck Pagano já foi um head coach que teve que lutar contra o câncer também, né, se recuperou. Se eu não me engano, tem um jogador, o James Conner, acho que já teve que lutar contra um câncer, pelo menos ele aparece numa propaganda.
Sim,
né?
Sim, o James Conner, running back do
Steelers.
Do Steelers, ele também ganhou o câncer, também venceu.
Então,
tem uma galera aí que lutou contra essa doença escrota e venceu.
Exato. Então fica, vai estar linkado no post aí o vídeo, porque é um vídeo muito bonito, é um vídeo bem bacana, né? E é isso, toda a sorte do mundo pro Ron Rivera, que parece ser um cara muito gente boa, pra você sentar assim no fim de tarde, falando muita bobagem, tomando, sei lá, uma cervejinha, uma água gelada, quem não gosta de cerveja, né? Pescando num riacho.
Realmente, ele parece ser um cara bem gente boa.
Muito bem, Beth, vamos pros jogos dessa semana?
Bora, vamos.
Que a gente tem 4 jogos que a gente tá querendo comentar aqui nessa semana, e a gente decidiu, por unanimidade de 2 votos, escolher dois jogos bons e 2 jogos ou fracos ou unilaterais, né?
Acho que então, unilateral define bem esse primeiro.
E esse primeiro é bem definido por ser unilateral. Primeiro jogo que a gente vai falar aqui é justamente do Packers em Houston, Texans. Um jogo onde o Packers deitou e rolou, fez 21 pontos sem resposta alguma, somente no primeiro tempo, na primeira metade de jogo. O Texans não estava achando o caminho da bola, não estava conseguindo chegar até a end zone, não estava conseguindo ter uma posição boa. O coitado do Deshaun Watson apanhou pra caralho desse jogo, cara. Foi sacado 3 vezes. Teve uma porrada de QB hits ainda por cima. E no fim das contas, lá pro final ele conseguiu dar uma trabalhada naquela mágica dele. Que ele tem aquele jeito, né, de conseguir tentar salvar. Mas já era tarde e o Packers tratorou o Houston Texans, cara.
É, foi um jogo que desde o início, ofensivamente, o Packers conseguiu dominar, né? Como você falou, né? Foram 21 pontos sem reação do time de Houston. E uma atuação, achei muito, muito consistente do ataque, assim, tudo encaixadinho, as jogadas funcionando. Aaron Rodgers conseguindo distribuir bem a bola, né? É, foram nessa partida 6 recebedores diferentes, né? Fora os drops, ele teve 8 targets no total, ele lançou para 8 pessoas, 6 receberam. Então, conseguiu distribuir muito bem a bola. No jogo terrestre, mesmo sem a presença do Aaron Jones, a gente viu um Jamal Williams muito empolgado, realmente muito afim de jogo e exercendo um papel que você percebe que o Aaron Jones ele desempenha muito bem, obviamente, porque ele tem o talento, né, individual mesmo, né, do jogador, a habilidade para fazer os cortes, para conseguir tratorar e tudo mais. Mas você vê que a ideia do jogo, o game plan em si, ele funciona também com o Jamal Williams, né, porque ele também conseguiu correr com a bola, ele também trabalhou com passes, né, apesar de não ser a maior característica dele, o jogo ainda conseguiu fluir dessa forma, e claro, como eu trouxe no meu destaque, o jogo aéreo correndo muito nas mãos do Devante Adams, que fez um jogo excepcional, foram 13 recepções para 196 jardas, 2 touchdowns, 13 recepções em 16 targets, o que mostra que, apesar do jogo ruim contra a Tampa, ele vem, o Rodgers confia nele, o Rodgers sabe que ele é um recebedor de elite, ele é um dos melhores recebedores da NFL, e uma atuação dessa mais do que sacramenta essa posição do Devante Adams dentro da liga.
O jogo passado foi algo pontual, né?
Sim. É coisa que acontece, não é sempre que o cara vai estar jogando pra caramba, sabe? A gente vê o próprio, sei lá, o Julio Jones. Não é sempre que ele faz grandes jogos, mas quando ele faz grandes jogos, ele faz grandes jogos, sabe? Aquela coisa que não é fácil e tal. Apesar da inconstância, às vezes. O que eu acho que nem foi o caso do Adams nessa temporada. Ele acabou... você vê os números dele não são tão grandes, assim, tão impactantes, porque ele ficou um tempo fora por lesão e tal. Mas enquanto teve em campo, acho que o Adams, ele, querendo ou não, né, até pelo fato dele ser basicamente o único recebedor desse time do Packers, ele tem uma importância muito grande. O Rodgers sabe disso, ele sabe disso, e mesmo assim eles são meio que tipo imparáveis, saca? É uma dupla que realmente deve causar pesadelos pra qualquer defesa, né?
Ah, com certeza, cara. A sintonia dos dois, a sinergia dos dois, acho que nessa temporada só não tá tão alta quanto a do Russell Wilson o Tyler Lockett.
Né?
O Lockett é o Ricardo,
sei,
que se aposentou.
Não.
O Tyler Lockett tinha, até determinado ponto do Sunday Night, tinha 6 touchdowns já com o Russell Wilson, sabe? Eu acho que tá pau a pau. Tá parado.
Ah, eu não sei. Porque eu acho que o Adams, ele ainda perdeu um tempo, né, cara? Então, não sei. Talvez os números dele pudessem estar ainda maiores, né? Mas não falando um pouco, saindo um pouco dos números, né? Falando um pouco da atuação como um todo, acho que o Packers jogou bem e acho que o Houston jogou extremamente mal, sabe? A pressão em cima do Sean Watson até que aconteceu, mas tipo, ele teve um tempinho pra desenvolver, ele conseguiu conectar muitos passes longos, passes médios, então assim, ele tava tendo um espaço pra poder jogar, mas chegava na red zone, o time parece que dava uma desligada, sabe? É, uhum. E, por exemplo, no começo do segundo quarto, né, o jogo tava 14-0, você tem o Houston Texans perdendo um field goal que, daquela posição de campo, o Packers conseguiu ainda fazer uma pontuação. Então, antes de entregar, né, a bola com o cronômetro quase zerado, né? Mas em cima dessa jogada, porque eles perdem o field goal, né? E logo na sequência, o jogo poderia estar 14-13, e às vezes aquilo dá um ânimo pro ataque, né? Um ânimo pro time do Texans como um todo. Eles acabam perdendo a pontuação e ainda sofrem mais uma antes da volta, antes da ida pro intervalo. Então acho que isso também acaba impactando um pouco no geral do jogo. Mas tem uma coisa que eu não gostei do time do Packers, que vale, dá pra colocar uma coisa ruim aí nessa partida. O time de especialistas, apesar de ter feito uma jogada muito boa ali no meio do segundo quarto, onde eles conseguiram um punch ali muito bom e deixaram o Texans com as costas na parede, no geral achei que o time de especialistas do Packers não jogou muito bem. Teve um punch bloqueado no quarto e deixaram ainda ali no finalzinho do jogo o time do Houston recuperar um sidekick. Então, um chãozinho de orelha aí pro time de especialistas do Packers aí, que deixou a desejar nessas duas situações.
E como que fica pro Romeo Crennel, que assumiu essa bucha aí deixada pelo Bill O'Brien, né? O Bill O'Brien foi o primeiro ou o segundo head coach que caiu quando na nossa lista, que eu não lembro? Acho que foi o primeiro, né? Depois veio o Dan Quinn.
Foi o Brian, depois o Dan Quinn. Acho que aí não caiu mais nenhum, né?
Aí não caiu mais nenhum, né? E a Dan Gase aí continuando.
A Dan Gase não sabemos como, mas ainda tá lá.
Mas além da gente comentar sobre o Romeo Crennel, que tem que arrumar essa bagunça, o que será que acontece que esse time do Texans não consegue jogar bem, cara? Tem bons jogadores, tem boas peças, tem um time bem estruturadinho, um time bem preparado. Por que que ele só tem uma vitória até agora na temporada, cara?
Cara, eu acho que o principal motivo do time às vezes não desempenhar tão bem é a falta de uma boa linha ofensiva. Isso faz muita diferença. A gente vê que os times que estão bem aí na temporada, todos eles têm boas linhas ofensivas, né? Até Seattle, que durante anos e anos e anos teve linhas ofensivas ruins, não tá com uma linha ofensiva, tipo, péssima, sabe? É uma linha ofensiva dos sonhos? Não, obviamente não. Mas você vê, por exemplo, Green Bay, mesmo com contusões, Bakhtiari fora, perdendo o Lane Taylor no começo da temporada, Billy Turner também lesionado, Rick Wagner, várias lesões na linha ofensiva, e mesmo assim o time vai conseguindo desempenhar um papel ali, os reservas entram, conseguem dar conta do recado, conseguem ajudar nos bloqueios para corrida. Então, essa falta de uma linha ofensiva mais sólida, eu acho que é um dos motivos do Houston não estar conseguindo desempenhar tão bem. E defensivamente, a secundária do time também não tá, sabe, tá deixando a desejar. É um time que deixa o adversário abrir, às vezes, a pontuação muito rápido, e aí tem que correr atrás do placar. Tem um bom running back, mas que nessas situações fica difícil, né, você conseguir estabelecer um jogo terrestre. E é uma coisa que a gente sabe que faz muita diferença, né? Se você vai olhar os times que estão bem na temporada, maioria com jogo terrestre pelo menos estável, né? E Houston não consegue estabelecer esse jogo terrestre também. É uma das situações que fica difícil pro ataque desenvolver. Porque assim, tem bons wide receivers, tem um bom quarterback, mas ele não tem tempo para lançar. E os wide receivers deles são wide receivers que alongam o campo, né? Uhum. Então, você abre espaço para um jogo terrestre que não funciona, e você exige que seu quarterback lance muito a bola, sendo que ele não tem muito tempo. Então, realmente fica difícil de fazer o ataque progredir. E enquanto a secundária não tiver tendo uma efetividade tão grande, né? Não importa se você vai ter uma linha ofensiva boa, fazendo pressão, uma linha defensiva, um front seven que faz pressão ou que cobre bem, se a secundária não conseguir segurar as big plays. Pô, olha os números do Devante Adams desse jogo, né, cara? Quase 200 jardas pro mesmo wide receiver, sendo que ele é basicamente o único wide receiver do outro time, né?
Pois é. E aí a gente, se a gente faz um comparativo com o jogo corrido também do Texans, né, a gente teve ali um total de 79 jardas, e o segundo melhor corredor foi o Deshaun Watson, né? Basicamente o único corredor mesmo foi o David Johnson, que correu aí para 42 jardas, né? quanto o teu quarterback, por mais que ele seja móvel, por mais que seja o Deshaun Watson e tudo mais, quando o teu quarterback tem que correr muito para tentar resolver o jogo, a parte do jogo corrido, é meio complicado também, né, cara? Mas, assim, foi o que tu falou. Falta trabalhar esse ponto da OL. Afinal, ele sofreu 3 sacks, tomou aí 4 porradas durante o jogo, né? E isso acaba atrapalhando o desempenho de qualquer jogador, né, cara? Isso que tem ainda o lance de ele ter sido tacleado em cima da linha de uma... na linha do snap, ou então na linha de uma jarda após o snap, né? Nesse tipo de situação que pode ter acontecido, onde não conta como um sec, também acho que não conta como QB hit, afinal o quarterback passa a ser um corredor, mas é o tipo de coisa que vai minando a resistência, a resiliência do teu quarterback, né? E obviamente não é o ideal. E já que a gente teve esse jogo unilateral no momento, a gente teve ao mesmo momento um jogo que não foi nem um pouco unilateral, inclusive a partir de certo ponto começou a virar um tiroteio de quarterback, né? Porque parecia que as defesas não estavam jogando, mas também parecia que os quarterbacks estavam jogando muito bem e que eles estavam conseguindo lançar as bolas nos espaços minúsculos e estavam conseguindo fazer boas jogadas com isso, que foi o Cleveland Browns indo até Cincinnati para enfrentar o Bengals. O Browns conseguiu a sua 5ª vitória na temporada e já começou o jogo de uma maneira bem ruim, bem fraca, porque logo no começo o Baker Mayfield lança uma interceptação e o Odell Beckham tenta recuperar a bola para resgatar o pescoço do Baker Mayfield, né? E acaba se lesionando, rompe o ligamento cruzado medial, né, no joelho, e está fora da temporada. A partir disso, o Browns ainda tomou umas porradas, mas depois disso o Baker Mayfield foi praticamente perfeito. Não errou mais, né? Ele tinha lançado 5 ou 4 passes, incluindo a interceptação. E depois disso, ele só lançou mais 2 passes errados no resto do jogo. Deixa eu mostrar passar. Então o Browns conseguiu voltar pro jogo, porque apesar disso tudo, o Bengals estava batendo ali na porta o tempo todo, marcando touchdown, marcando field goal, chegando, né, dando aquela incomodada ali em cima do Browns, e Joe Burrow jogando fino do fino, cara. Joe Burrow jogou muito bem nesse jogo, velho.
É, mais uma boa atuação do Joe... Nossa, atuação.
Atuação?
É, mais uma boa atuação do Joe Burrow, né? Apesar dos resultados ruins do Bengals, é claro que a presença do Joe Burrow torna esse time minimamente competitivo, né? É um cara que vem tendo médias aí excelentes durante a temporada. Os números não são dos melhores, realmente. Mas você vai olhando as médias dele por jogo, né? A média de passes, a média de jardas. Então, ele é um cara que aspira muita confiança para esse novo momento aí do Cincinnati Bengals. É um cara que você percebe que ele tem um espírito de não desistir. Ele é um quarterback, sabe? Ele tem aquela coisa... Ele é um quarterback, ele é um líder. E você percebe como o time do Cincinnati Bengals, ofensivamente, tem já uma identidade muito grande simplesmente pela presença do Joe Burrow ali. E a gente conseguiu ver isso nessa partida. Em todos os momentos, o Joe Burrow se mostrou extremamente preciso. Não em todos os momentos, né? Ele comete ainda muitos erros. Teve pelo menos 2 bolas que ali que era para ele ter sido interceptado, ele não foi, por sorte. Uma que foi realmente um drop ali do defensor do Browns. Outra ali foi uma disputa. Mas, assim, tem passes ainda um pouco que ele exagera, mas digamos que ele compensa nos momentos onde ele brilha, né? Ele consegue consegue colocar a bola em janelas muito pequenas, é, que realmente parece que ele é um veterano, assim. O Joe Burrow, ele chega com uma maturidade na NFL que cara, eu não vejo, assim, um cara entrando com essa segurança, fazendo passes igual ele faz. Tá, o Dak Prescott fez uma boa temporada de calouro, mas, cara, eu acho que uns passes, assim, que eu vou falar que parecem passe de veterano, tipo o Andrew Luck quando chegou na NFL, sabe? E cara, a gente viu que o Andrew Luck poderia render e eu não duvido que o Joe Burrow tenha, tipo, um talento para tanto, saca? Não duvido que ele não tenha talento para tanto, né? Porque realmente ele tá mostrando a cada semana uma evolução e apesar das derrotas, ele consegue tornar esse time do Cincinnati Bengals muito competitivo e, cara, eu gosto da maneira como esse ataque do Cincinnati Bengals é montado. Você tem ali um Joe Mixon que é um bom running back, você tem o Giovanni Bernard que atua nessa partida porque o Joe Mixon ficou fora, que trabalha muito bem recebendo a bola, trabalha muito bem correndo também entre os tackles. Você tem um grupo de recebedores muito rico, né, com Tyler Boyd, AJ Green, o T. Higgins, que é o calouro, que também todos esses três tiveram papel muito importante nessa partida. Você tem o Drew Sample, que é o tight end, que entrou agora no lugar do Uzoma, porque o Uzoma, acho que é esse o nome dele, que machucou. Então, assim, você vê que o Joe Burrow vai explorando todas as opções que ele tem ofensivamente, tanto para correr, para lançar, e o próprio Joe Burrow saindo do pocket, fazendo jogadas também, correndo com a bola. O primeiro touchdown da partida foi justamente um sneak que ele fez ali na linha de uma jarda. Então, do lado do Bengals, acho que ofensivamente esse time tá rumando para uma coisa muito interessante. Do lado do Browns, que a gente pode ressaltar com certeza, é a atuação magnífica do Baker Mayfield. Ele, como você falou, fez um primeiro quarto horroroso, ele lançou uma interceptação, depois ele não fez mais nada, saiu perdendo, né, de 10-3, quem conseguiu avançar o campo inteiro basicamente nesse primeiro, basicamente não, quem avançou o campo inteiro nesse primeiro quarto foi só o Kareem Hunt correndo, e quando volta pro segundo quarto em diante, o Baker Mayfield, um outro jogador, saindo do pocket, trabalhando muito nos rollouts, trabalhando muito no play action, porque mesmo você perdendo o Nick Chubb, você tem o Kareem Hunt, que é um bom running back, ele consegue fazer com que as defesas fiquem preocupadas com o jogo terrestre. Então, trabalhando com rollouts, trabalhando com end rounds, trabalhando com jogadas fake, até o Jarvis Landry fez passe nesse jogo.
Sim.
Trabalhando com tozinho. Então, assim, um ataque muito versátil, extremamente versátil, e em cima disso você, há duas semanas atrás eu questionando, né, até que ponto a gente pode confiar no momento importante que o Baker Mayfield, o braço dele, vai dar conta do recado, né? E aí nesse jogo ele fez isso. Começou muito mal, mas voltou ali a partir do segundo quarto, tendo uma presença de jogo, de espírito, né, muito grande. A gente sabe que o Baker Mayfield, apesar dos jogos ruins e tudo mais, uma característica muito marcante dele, essa competitividade, ele não se dá por vencido, ele tá sempre lutando até o final para tentar conseguir a vitória, e foi isso que ele fez nessa partida, com uma campanha ali em 55 segundos, conseguiu fazer dois passes incríveis, o primeiro pro Rashard Higgins, né, 30 jardas ali para poder conseguir fazer o time avançar bem no campo, e depois um balaço de 24 jardas pro calouro People Jones para poder virar a partida, conseguir chegar aos 37-34 e sacramentar essa vitória depois de um jogo, como você disse, foi um tiroteio, foram sei lá quantas
troca de posse de bola.
Não, né? Nem troca de posse de bola, é alternância no placar, né? De quem tava na frente, né? Porque, ó, o Bengals começou a abrir o 7-0, né? Aí depois, o Browns conseguiu virar quando ficou 24-20 pro Browns. Aí depois o Bengals virou pra 27-24. Aí depois o Browns fez 31-27. Aí o Bengals fez 34-31. Aí o Browns foi lá e fez 37-34. Então, realmente, foi um jogo onde os ataques brilharam, os dois quarterbacks brilharam, e foi realmente um jogo, assim, digno de duelo de divisão.
Foi um jogaço. E aí eu queria perguntar uma coisa, Beth. Tu acha que esse problema do Mayfield, de ele ter esses vacilos aí, é falta de cabeça, falta de maturidade, alguma coisa do gênero, porque eu fico muito com a impressão, né, porque semana passada saiu aí um report dizendo que mesmo com o Browns jogando, quer dizer, jogando, né, com o Browns tendo uma campanha bem positiva, os jogadores do ataque estavam um pouco ainda infelizes com o quarterback que eles tinham com eles, né? Tu acha que há alguma falta de maturidade? Porque logo que começaram daí a comentar isso, né? Ele foi na entrevista e tal, e além daquela clássica, barulho externo não me atrapalha, eu não ouço o barulho externo, ainda disse, tem gente que é paga pra falar mal de mim, né? Então, fica meio aquela coisa do cara, assim, agora eu joguei bem, e aí, vocês vão falar mal de mim agora de novo? Ou qual o problema, sabe? Sendo que ele ainda realmente tem problemas, né? Esse jogo ele jogou bem pra caralho, mas não tá sendo uma constante nessa temporada, ele não tá sendo esse monstro a temporada inteira pra pegar e botar banca de que tá sendo o cara mais forte do mundo e tal. Então, tu acha que é só uma questão de cabeça, de não tá conseguindo, né, de cometer muitos desses erros, ou é algo mais? É algum esquema de plano, de jogo, alguma coisa que não tá engatilhando, não tá engatando direito com ele?
Cara, desde o início da temporada, eu acho que já estava muito claro que o plano de jogo do Browns seria trabalhar com as corridas, né? O time adquiriu peças na off-season visando melhorar o jogo terrestre, entendeu? E aí eu acho que o papel do Mayfield dentro do time é meio que ser um general em campo, mas no sentido de ir conduzindo esse ataque como ele conseguiu fazer nessa partida. Essa partida é o clássico exemplo do que a gente espera que o Mayfield vá fazer com esse gameplay que foi montado pro time, sabe? Você conseguir estabelecer um jogo terrestre, conseguir deixar o seu jogo terrestre assustando a defesa adversária, em cima disso você conseguir trabalhar com o que eu acho que são as principais características do Mayfield, e os técnicos sabem disso, né, que ele trabalha muito bem fazendo passe em movimento, ele é um dos melhores passadores em movimentos da NFL, apesar, ele tem vários defeitos, mas essa é uma das melhores qualidades dele, e isso é uma coisa que para as defesas é muito difícil de marcar, né, você, a partir do momento que o quarterback sai do pocket, a leitura para a defesa também muda muito, né? Então, você ter ele toda hora ali saindo em movimento é uma coisa que acaba atrapalhando bastante as defesas, né? E a partir do momento que o time é moldado para jogar correndo e em cima disso o quarterback poder aparecer, eu acho que o Mayfield consegue fazer o papel dele. O porém é que, assim, ele não está sendo um monstro como ele foi nessa partida, e ele não está sendo também como ele não está mal, mas ele não está consistente, entendeu? Ele faz jogos oks e jogos péssimos. Esse é o problema, entendeu? Então você fica com o pé atrás, os números ainda não são dos melhores, mas, pô, são 15 touchdowns, beleza, são 7 interceptações, mas, pô, são 15 touchdowns, sabe? Ele tem poucas jardas, são 1.392 jardas. Engraçado, se você olha do outro lado, o Joe Burrow já tem mais de 2.000 jardas, né?
Sim.
Então, mas fica muito nítido, porque, olha quantas jardas terrestres o time do Cleveland Browns tem na temporada, né? Então, acho que isso dele falar é muito da característica dele, né? Vamos lembrar dele no draft, ele falando: se vocês quiserem vencer, vocês têm que jogar, vocês têm que me draftar, eu sou o cara se vocês quiserem a vitória. Então, pô, o que ele vai fazer? Ele vai continuar falando, ele sabe que isso tem um efeito sobre os outros times, esse trash talk faz diferença. Eu acho, eu gosto dessa atitude do Mayfield, e acredito que, assim, se ele continuar desempenhando nesse nível que ele tá desempenhando agora, ou crescer um pouquinho mais, quem sabe, esse time do Browns aí já está dando trabalho, tende a dar mais ainda, né?
Com certeza. E um nome que a gente não mencionou direito aqui e merece ser ovacionado, merece ter uma coroa de louros na sua cabeça é o Myles Garrett. A gente nem vai falar mais pra não se estender, mas pra mim o Myles Garrett, ele tá chegando no, numa posição que eu até comentei lá no meu Twitter. Eu acho que ele tá chegando naquela posição do que era o J.J. Watt há uns 6 anos, mais ou menos, sabe? De jogar, de impactar, de ser um cara completamente foda, dominante, explosivo, só que ele não tá tendo todo o destaque que o J.J. Watt teve naquele período, né? Ó, pra vocês terem uma ideia, o Myles Garrett tá com 9 sacks e 4 fumbles forçados. Ele tá em primeiro nessas duas estatísticas, tá? Então, assim, é um monstro, é uma peça fundamental dessa defesa do Browns e esperamos que ouvir mais dele, né? Que é um nome que ele é falado, mas não tem todo o alvoroço que tinha, do mesmo jeito que teve o Watt, né? E ele merece ser ovacionado desse jeito. Saímos de um jogo bom, agora sim, esse jogo aqui foi ruim. Esse aqui não foi só unilateral, esse jogo aqui foi ruim. Ruim demais, porque o New England Patriots recebeu em Foxborough o San Francisco 49ers para um jogo onde o Patriots parece ser o Patriots dos anos 80. O Patriots de antes do Robert Kraft ter comprado o time. O time pareceu ser aquele time patético de novo. Todo mundo jogou mal nesse jogo. Todo mundo. Até mesmo o Stephon Gilmore, o atual jogador defensivo do ano, né? Jogaram completamente mal. Cam Newton lançou 3 interceptações. 3 interceptações que foram um vacilo dele, né? E ainda por cima botaram o Jarrett Stidham pra tampar assim o caixão, a pá de cal, não tá me faltando mais expressões populares sobre isso. O Patriots jogou mal. É o mesmo esquema de que a gente falou antes, que eu falei mais cedo. Não tem só um culpado nisso, né? E além do Patriots, que tá uma bagunça, né? O Patriots também teve vários problemas aí nas últimas 3 semanas. Teve o lance da Covid lá com o Cam Newton, que aí ficaram praticamente uma semana sem treinar, né? Teve a bye antecipada, teve uma linha ofensiva completamente remendada já no jogo contra o Denver Broncos, né? A defesa não... Eu não sei o que acontece, que não tá mais jogando da mesma maneira e com o mesmo afinco, que até chegou a jogar contra o Seattle Seahawks, e fica essa sensação de que tem muita coisa aí pra se ajeitar, ou se não, já pode dar. Se ficar mais uns 2 jogos desse jeito aí, não tem muito o que se fazer não, cara. Porque dentro da própria divisão, o Buffalo Bills e até mesmo o Dolphins estão buscando o espaço deles e vão tentar pegar aí essas vagas nos playoffs, meu amigo. Então o Patriots se colocou numa situação muitíssimo complicado com essa derrota, e não só com a derrota em si, mas do jeito que perdeu, né? Porque o Patriots foi completamente dominado em todos os campos. Não teve um campo em que o Patriots teve algo positivo, nem no special teams, cara. Então foi bem feio, foi bem ruim, e o Patriots precisa se coçar se quiser tirar algum proveito ainda dessa temporada.
Mano, o que eu percebi desse jogo foi que... você já falou tudo de mal do Patriots aí, eu nem vou me arrastar nisso. O que eu posso dizer é que, cara, eu vi em algum lugar essa semana uma parada que eu fiquei meio... As pessoas estão ficando malucas, que o cara falava assim: Kyle Shanahan é o novo Belichick.
Nossa.
E aí eu fiquei com isso na cabeça. E, cara, parando pra pensar, eu sei que é uma comparação... Não, eu sei que é uma comparação meio exagerada ainda, com certeza, né? É meio complicado você comparar qualquer técnico com dizer que ele é um novo Belichick, né? Mas tem uma característica do Belichick que o Shanahan tem, isso já pra mim tá mais do que claro, que é a capacidade de pegar e montar um elenco que vá funcionar independente de quem seja o titular, o reserva, o terceiro reserva. Porque você olha esse time do San Francisco 49ers, eles têm 5 running backs backs e você não sabe qual running back vai correr e todos correm mais de 100 jardas pro jogo. Você tem...
Porra, pera aí, calma. Mais de 100 jardas pro jogo também, né, meu amigo?
Não. Pô, cara, você tem um Jeff Wilson, que chega nessa partida, faz 17 carregadas, 112 jardas, 3 touchdowns. Aí numa outra partida, você tem um Morstert.
É que tu falou por jogo, né, meu amigo? Eu só falei pra tu se emocionou aí, pô.
Não, assim, o que eu tô dizendo, meu Deus, é que não importa qual running back vai chegar lá, ele
cada
vai
um em um jogo vai sim, ter uma centena
isso,
de jardas.
Isso, ele vai correr 100 jardas, entendeu? Uhum. Isso, é óbvio, tem o crédito do jogador em si, obviamente, mas isso é em função de um sistema que funciona muito bem, de um sistema de um entendimento de jogo por parte da equipe como um todo, porque as peças estão sempre se rotacionando. A linha ofensiva tem uma lesão, entra o reserva, ele sabe o que ele tem que fazer. Olha os números dos wide receivers, pô. É, uma semana é o Deebo Samuel, que tá indo muito bem, na outra semana é o Ayuk, na outra semana é o Kittle, sabe? Aí na outra semana é o Kendrick Bourne, e aí na outra semana o Kendrick Bourne não tem nenhuma recepção, aí na outra semana o Kittle tem 13 recepções para 150 jardas. Por quê? Porque o sistema de jogo do 49ers, ele é muito bem elaborado para funcionar e com o elenco que ele tem. O elenco, ele é pensado para fazer o sistema de jogo funcionar. Então, não importa muito se é o primeiro, segundo ou terceiro do chart, a ideia de jogo do 49ers era muito clara e ela funciona muito bem. Acho que isso é uma característica que o Shanahan conseguiu dar para essa equipe, e a gente olha nisso, se você for pensar na liga como um todo, um cara que tem isso muito forte é o próprio Belichick, que durante anos pegou jogadores que você olhava e desacreditava e fazia eles funcionarem dentro do sistema de New England. E eu acho que hoje, dentro do San Francisco, você consegue ver uma coisa similar na figura do Shanahan, isso tanto no ataque como na defesa, porque vale ressaltar que a defesa do 49ers sofreu inúmeras perdas, né? Eles perderam o Bosa, eles perderam o Armstead, eles perderam o Sherman, perderam o Non Alexander de novo. Então, assim, é uma defesa que tá com muitas lesões e mesmo assim ela consegue impor um ritmo, ela consegue, a secundária extremamente forte, não importa quem esteja jogando, a secundária agressiva, uma defesa que tem característica,
Fale sinônimos.
Aquilo que marca, é característica, mas não é característica, é o bagulho tipo que marca muito a defesa, é tipo uma cara, sei lá, mas não é essa palavra que eu quero usar, entendeu?
Entendi.
É uma defesa que ela tem uma cara muito bem desenhada, da mesma maneira que a equipe do 49ers ofensivamente tem, aí passa muito na mão da figura do Shanahan mesmo, né, porque ele tem essa coisa ofensiva nele, né, o Salah tem na parte defensiva, ele conseguiu essa cara pra defesa, né, aí você olha pra equipe do San Francisco 49ers, eu vejo uma coisa muito parecida que a gente viu durante anos, né, nas equipes do New England Patriots, e eu falo isso por quê? Porque na temporada passada a gente tinha um elenco, nessa temporada a gente tem outro elenco, na temporada anterior, que foi a primeira do Shanahan, já vi alguma coisa relacionada a isso ao jogo terrestre e tudo mais, e você vê nessa defesa também, que as peças sempre mudando, mas o time conseguindo manter aquele padrão de jogo, aquela identidade do 49ers, entendeu? Acho que isso é uma coisa muito, muito marcante desse trabalho do Shanahan, e esse cara vai dar muito trabalho ainda durante muito tempo na liga, velho.
É, e uma coisa que a gente pode dizer ainda, Garoppolo, toma cuidado, viu, rapaz? Você vai cair, rapaz, tá? Nossa previsão aqui, ó, cuidado, viu, Pia? Isso aí não vai dar muito certo, não, tá? Continua mandando essas duas interceptações por jogo aí pra tu ver que não te acontece no ano que vem. Não, mas o pior é que saiu uma notícia de que o 49ers talvez pudesse estar procurando por possíveis trocas pelo Garoppolo.
Aí eu não duvido, não duvido não, cara. Porque é aquilo que eu falei. Nessa equipe já ficou muito claro que o Shanahan, ele vai trabalhar com o sistema. Ficou claro que dos quarterbacks que o San Francisco 49ers tem hoje, o que melhor entrega nesse sistema é o Garoppolo. Sem dúvidas. Né? Porém, eles podem conseguir vender esse Garoppolo por um preço legal e trazer um outro quarterback mais barato e que seja talvez até mais eficiente. Olha aí o Ryan Tannehill brilhando no Tennessee Titans, né, cara?
Então... sim, mas tinha uma diferença, né? O Ryan Tannehill parecia jogar mal no Dolphins. O Garoppolo, ele tem ali uns problemas, mas não parece que é um um saco de bosta fumegante, né, sob o comando do Shanahan, né? E o Tannehill, apesar dele estar jogando muito bem no Titans, ele parecia um monte de bosta fumegante no Dolphins, né? Mas enfim, o que a gente tinha pra falar desse jogo e apontar sobre isso era que, basicamente, o Patriots tá com problemas seríssimos aí pra resolver, que a gente sabe se lá, se vão conseguir ou não resolver pra essa temporada, mas o New England Patriots, que começou a temporada muito bem, tá começando aí a ter problemas que não tá conseguindo reverter, não tá conseguindo superar. Vamos pro último jogo da semana, que foi o nosso Sunday Night Football. Um jogaço emocionante do começo ao fim. Num jogo onde o franco favorito, a MVP Russell Wilson, teve aí umas interceptações onde deu aquela baqueada na sua campanha para ser o MVP, né? Mas no fim das contas, ainda assim conseguiu ter um jogo muito bom, muito interessante. Porém, foi um jogo de divisão, duelo de divisão, rivalidade de divisão, um jogo pegado. Um jogo onde Kyler Murray conseguiu tirar os coelhos da cartola, fez o impossível, mandou o Russell Wilson, né, que tinha mandado uma interceptação, foi salvo pelo DK Metcalf, que correu todas as jardas possíveis para alcançar o Buda Baker. E o Buda Baker depois ele postou um tweet dizendo que o DK Metcalf mordiscou a bunda dele, né, de tanto que ele conseguiu correr e alcançá-lo. E foi um jogo é o tipo de jogo para você mostrar para aquele teu amigo que quer compreender como é que funciona a NFL, sabe, Beth?
Mano, essa cena aí do Metcalf com o Buda Baker aí foi, mano, bizarríssima, assim, tá ligado? É muito, muito louco como ele corre. Cara, o mais assustador é que o Metcalf é gigante. E ele, exato, corre muito rápido, saca? Ele é, tipo, muito, muito, muito rápido. Cara, foi um jogo, como você disse, foi um tiroteio. E eu acho que essa partida serviu para mostrar algumas coisas pra gente sobre esses dois times, né? Que, além de tudo, são rivais de divisão e estão aí brigando nas cabeças por essa divisão, né? Esse time do Arizona Cardinals, ele realmente não é enganação. Defensivamente, o time ainda deixa a desejar bastante, mas assim, não é um time bobo, sabe? Apesar das atuações, às vezes, um pouco medianas, é um time que toma muitos pontos, mas é um time que consegue roubar muita bola, é um time que consegue fazer muita pressão no adversário. Perderam Chandler Jones para a temporada, que é uma coisa que faz muita diferença, né? Mas ainda assim tem uma secundária muito boa e consegue pôr muita pressão dentro no adversário, né? Como um todo. E ofensivamente é um time que tem muitas armas, né? Você tem o DeAndre Hopkins, você tem o Larry Fitzgerald, você tem o Christian Kirk, você tem o Kyler Murray, que muitos já apontam como um novo Russell Wilson pelo estilo de jogo dele e pelo que ele faz, tanto lançando em profundidade, lançando em movimento, saindo do pocket, resolvendo com as pernas. Eles são muito similares, até fisicamente, né? Não são muito altos, a mecânica, eles são realmente dois jogadores que são muito semelhantes, e a gente vê como que jogos com esses quarterbacks no comando são dinâmicos, né? São jogos com muitas jardas. Do lado do Seahawks, a gente vê uma atuação brilhante do Tyler Lockett. Se eu exaltei, né, o Devante Adams, o que, que foi essa atuação do Tyler Lockett, né? 15 recepções para 200 jardas e 3 touchdowns em 20 targets. E cara, você vê como assim, durante as últimas semanas, Metcalf sendo muito explorado, pegando aquela bola longa. O pessoal acha que esqueceu do Lockett, esqueceu como o Lockett e o Russell Wilson já tem essa conexão faz anos, né? E os touchdowns que o Lockett faz tem uma coisa maluca, assim, porque parece que o Russell Wilson consegue colocar a bola naquele último centímetro de campo, onde o Lockett vai conseguir dar a arrastada do dedão pra valer o touchdown, sabe? Porque ele fez isso ano passado, ele fez isso nesse jogo. São realmente atuações do Russell Wilson que colocam ele nesse posto de candidato, acho que principal ao MVP dessa temporada, apesar das interceptações, né? Duas foram bem bobas, assim, né? A do Pat Patrick Peterson, principalmente, né? Ele forçou uma bola no fundo da endzone, foi ali interceptado, não tinha muita necessidade daquilo. Mas um time de Seattle que, pelo fato do Russell Wilson ser esse monstro que ele é, consegue abrir uma vantagem, toma a pressão, chega no finalzinho ali, consegue ainda abrir o placar novamente, só que aí eu acho que a defesa deixou um pouco a desejar, e no finalzinho do jogo, né, no finalzinho do jogo, o Russell Wilson acabou entregando a paçoca, né, não vou dizer que ele... Isso, né, ele entregou a paçoca, né?
Foi a respirada que o Cardinals precisava pra levar pro overtime, né, cara? Basicamente foi isso. E o Cliff Kingsbury, velho, já no overtime, assim, parece que o cara virou técnico 2 dias atrás, né? Porque primeiro que ele chegou perto... Porque primeiro que, assim, o Seattle Seahawks ganhou o Caro Coroa no overtime, na prorrogação, e não conseguiu avançar em campo, inclusive pararam ali logo no meio do campo, né? Pararam ali logo no meio do campo e bola retornando pro Cardinals. Beleza. Cardinals recebe a bola e avança, passa da metade do campo. Chega ali mais ou menos na linha de... Vamos ver aqui, cadê? Chega ali na linha de 18 jardas do Seattle Seahawks, tá? Ou seja, red zone já. O que o Cliff Kingsbury faz? Na segunda descida, ele já chama o pessoal de field goal. Ele nem tenta avançar um pouquinho mais, nem tenta conquistar um pouquinho mais de espaço. Ele simplesmente pega e vai e tenta chutar. Não percebe... Aí, beleza, né? Ok, é uma decisão, poderia ter dado muito certo, mas não fosse isso suficiente de você desperdiçar chance de avançar e facilitar mais ainda pro teu kicker, ele congelou o próprio kicker, malandro. O cara não percebeu o tempo, ele não percebeu o play clock, e o cara pegou e chamou o timeout, pediu a pausa, pediu o tempo, o kicker ficou congelado, e no fim das contas, o Cardinals errou o field goal, que poderia ter dado a vitória, velho. Só que aí, mais uma vez, o Russell Wilson foi interceptado, né? Aí o Cardinals já voltou numa posição bem mais favorável, e com isso o field goal, né? Conseguiram fazer o field goal, dessa vez um pouquinho mais longe, né? Já na linha de 30 de Seattle, mas ali era acertar e vencer, ou correr o risco de dar chance aí pro Russell Wilson voltar e botar a bola lá perto da tua endzone para meter um field goal. Então, com isso, a gente teve aí uma vitória gigantesca do Arizona Cardinals em cima do Seattle Seahawks. O Seahawks continua sendo o líder da divisão, né? Porque tem uma derrota a menos do que Arizona, mas essa divisão tá bem embaçada, Beth. Essa divisão tá com aquele cheirinho assim de que, será que vem os 4 times nessa temporada aí pra esse playoff expandido, cara? Porque, olha, 5 vitórias de Seattle, 5 vitórias de Arizona, 5 vitórias, 4 vitórias do Rams, que inclusive tá jogando enquanto a gente tá produzindo esse podcast, e São Francisco também com 4 vitórias, hein, cara? Então...
E o Rams, além de tudo, tá vencendo com hoje.
E o Rams tá vencendo, meu amiguinho. Olha aí, pelo menos... Olha, eu sei, a gente tá na metade da temporada ainda, literalmente na metade, né? Mas é uma divisão que promete ter aí mais de 2 times nos playoffs, cara. Vai ser interessante, viu, Beth?
Ah, com certeza, com certeza. Todos os times dessa divisão, ela é uma das que tá nivelada. Se a gente tem a NFC Oeste.
Leste. A Oeste é essa.
Eu sempre erro nos nomes em inglês. Se a gente tem a Leste nivelada por baixo, a Oeste tá realmente nivelada por cima, né? Porque todo mundo tá jogando muito bem e Até quando os times... Os duelos, a divisão vai ficar muito definida, pelo visto, nos confrontos divisionais mesmo, assim, né? Entre... Nesses duelos tipo esse, né? Onde não... Porque você falou do final do jogo, é muito louco, né? Porque Arizona perde um field goal, aí Seattle vai lá, faz um touchdown, só que aí o touchdown é revertido porque teve um road, né? Uma segurada. E aí na jogada seguinte tem uma interceptação, aí o cara vem e chuta um field goal de mais longe... Não, de mais perto, né?
Pera. O final, não. O final foi de mais longe mesmo.
Ele errou de... Peraí.
Ele errou o que tava na linha de...
Ele errou de 41 pra depois acertar o de 48 e vencer. Então, tipo assim, esse tipo de maluquice que só rola nesses jogos de divisionais, assim, que, putz, se tivesse com torcida, ia ter sido muito mais louco ainda esse jogo. Porque, cara, é muito engraçado. Há 2 anos, 3 anos atrás, a gente tava comentando um Seattle e Arizona aqui que foi, tipo, 9-6.
Não, 6-3.
6-3, porque teve uns dois que foi assim, tipo, horrível, doía de ver. Aí agora esse, a gente vê...
Esse 6-6, inclusive, terminou empatado, né? Que, inclusive, tiveram várias tentativas de field goal durante o... durante a prorrogação e...
Foi isso mesmo.
E tanto o Seahawks quanto o Cardinals erraram, e obviamente que o Bruce Arians é babaca.
O jogo foi pra prorrogação 3-3. Aí na prorrogação cada um acertou um.
Isso, tá certo. E aí depois não aceitaram mais. E aí, cara, foi isso.
Isso aí foi 2000... Cara, semana 7, olha que maluquice. Semana 7 de 2016. Há 4 anos atrás, a gente tinha um 6-6 horrível de doer. 4 anos depois, a gente tem aí, na mesma semana 7, um 37-34, maluco, jogaço de bola. Ainda bem que esses times mudaram, né?
Ainda bem. E olha só pra fazer um panorama aqui rapidão.
Ah, e detalhe, aquele lá também foi pro overtime, e esse também, né?
Sim. Tem tudo isso, cara. Olha só pra fazer aqui, pra pegar aqui os times que iriam pros playoffs dessa divisão, o único que no momento não está indo é o 49ers, né? O Rams, ele tá empatado com o New Orleans Saints, mas ele tem vantagem por vitórias dentro da própria conferência, né? Então, no momento, a gente tem o Bears em primeiro lugar, aí Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, Philadelphia Eagles, Green Bay Packers, Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, e aí em nono vem o San Francisco 49ers. Então, não é impossível saírem os 4 times dessa divisão e irem para os playoffs nesse ano, já que a gente tem esse playoff expandido.
Será, Kodoji? Será?
Eu não tô dizendo que vai acontecer, mas caso aconteça, eu não vou ficar tipo, meu Deus do céu, como é que...
É que eu não sei se matematicamente é possível.
É sim. Tem como ir os 4 times.
Sei não.
Eles só precisam... É que assim, eles vão brigar entre si, né? E ao mesmo tempo eles vão ter que torcer para que as vitórias deles embaraçem os outros times, e torcer para que os times da outra conferência também embaraçem os outros times, entendeu? É tudo que dá, matematicamente falando dá, mas é difícil, quer dizer, difícil, né? É uma combinação aí meio cabulosa, mas tem como acontecer sim. E bom, meu querido Betânia, a gente tem aqui nosso quadrinho de recomendação de jogos para a semana 8. Quais jogos você... Ó, como estamos só nós dois hoje, você recomenda 2 jogos, eu recomendo 2 jogos, meu querido.
Boa, gostei. Bom, beleza, então vamos começar. Vamos de Rams e Dolphins, jogo interessante, ainda mais dependendo do resultado do jogo que tá rolando agora. Se o Rams vencer, ele vem fogoso pra poder vencer mais essa partida aí contra o Dolphins. E o Dolphins tá ali brigando pra tentar conseguir um playoffzinho, alguma coisa, tá 3-3. E estreia de Tua Tagovailoa como starter, né? Então esse jogo aí no primeiro horário, 3 da tarde, né? É verdade, os jogos agora vão começar às 3, né? Não mais às 2, já temos uma horinha a mais.
Isso.
Né? E o meu segundo jogo, vai ser um jogo do segundo horário, que vai ser o Saints Bears. Vamos Saints ver aí. Bears. Como que vai, como que esse time do Bears vai agir diante de um time mais parrudo como o Saints? Será que Nick Foles consegue vencer?
Bom, eu tenho um joguinho aqui que eu não sei se você não viu ou se você deixou pra mim mesmo.
Eu deixei.
Que
eu
é.
Deixei.
E, deixou? Tu sabe qual que é? Que é Steelers e Ravens.
Deixei pra você. Que deixei
é...
pra você.
Tá bom. Que é aquele jogo pegado, aquele assim, briga de rival mesmo, assim, sabe? De família que se odeia. É Romeu e Julieta. É Montecchio e Capuleto, mano.
É Ryu e quem? Aí. Não, pera.
É Ryu. É Ryu e Akuma, mano. É isso aí. É Ryu, é Gaio e Bison, mano.
É Barbie sabe? Suzy.
É Barbie Suzy, isso aí, isso aí. Isso aí, meu querido. Isso aí. É Capitão Planeta e Sujeira, sabe? É esse tipo de rivalidade que a gente tem aqui. Então, Steelers e Ravens, o Steelers aí podendo perder a sua invencibilidade, né? No ano passado, o Ravens fez isso também com o Chiefs, se eu não me engano, com o Chiefs ou com o Patriots, não lembro agora. Pode repetir isso esse ano também. E o meu segundo jogo vai ser 49ers e Seahawks. Pra gente ver como é que balança aí essa NFC Oeste que, como a gente já falou, está nivelada muito por alto aqui. Meu querido Betânia, encerramos, né?
É isso, é isso.
O de hoje tá pago.
O de hoje tá pago. Imagina.
Então é isso. Então é isso, pessoal. Esperamos que vocês tenham gostado. Um abraço e até a semana que vem.